Valdir Bueno.
A quem teme o Senhor, não acontece nenhum mal, mas Deus o protegerá na tentação e o livrará do males. Um homem sábio não detesta os mandamentos, nem as normas da justiça, e não será destroçado como um navio na tempestade. O homem sensato crê na palavra de Deus. A lei para ele é digna de fé como um oráculo. Prepara tuas palavras e assim serás ouvido nos que pedires.
Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de Lei 17 de 2012, de autoria do Executivo, dispõe sobre alteração das nomenclaturas e remuneração dos cargos mencionado, que menciona ofício com cópia documentação apresentada pela Prefeitura relativa ao exercício financeiro do ano de 2011, encaminhada ao TSE. Prestação de contas.
Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 2 de abril de 2012. Excelentíssimo Presidente, tenho nesta a especial finalidade de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 17 de 2012, que dispõe sobre a alteração de nomenclaturas e remunerações dos cargos que menciona do quadro de serviços públicos do município e das outras providências. Em conformidade com a lei orgânica do município de Piedade, solicitando que o mesmo seja apreciado em regime de urgência. Tal projeto se faz necessário para prestar maior dinamismo e eficiência à gestão da educação básica pública neste município. Demais disso, o presente projeto foi pensado e elaborado em conjunto com o novo estatuto e plano de carreiras e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica de Piedade, sendo parte integrante do planejamento de implementação da política pública de educação que se almeja implementar neste município. O impacto orçamentário criado por esta lei foi calculado juntamente com aquele apresentado junto ao projeto de lei que institui o novo estatuto e plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica de Piedade, e que segue para apreciação na mesma pauta. Sem mais, coloco-me à vossa disposição para o aclaramento de quaisquer outras questões que se faça eventualmente necessário, reiterando minha solicitação de urgência para o trâmite desta lei perante esta Casa de Leis. Vale-me do ensejo para renovar-lhe protesto de autoestima e apreço. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei número 17/2012. Dispõe sobre a alteração de nomenclatura e remuneração dos cargos que menciona do quadro de serviço público do município e das outras providências. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados as nomenclaturas de 17 cargos de auxiliar de professora de educação infantil na seguinte conformidade: denominação do cargo, auxiliar de professor de educação infantil, quantidade 17. Nova denominação do cargo, agente da educação infantil, quadro, quantidade, forma de provimento, aliás, quadro, QAE, forma de provimento, cargo permanente em extinção na vacância, referência de vencimento, R$ 1.315,52. Inciso 1. Os servidores titulares do cargo de auxiliar de professor de educação infantil, cujo concurso para ingressar houver prescindido do requisito de formação em nível médio na modalidade normal, magistério, ou em nível superior em licenciatura em pedagogia, ficam redistribuídos e realocados no quadro de apoio escolar, no cargo de agente da educação infantil criado por esta lei, nos termos do artigo 27 da Lei Municipal 3112, de 15 de dezembro de 1999, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade. Inciso 2º, o cargo de agente da educação infantil será extinto na vacância. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal 3397, de 29 de outubro de 2002. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de abril de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prestação de contas da Prefeitura, referente ao ano de 2011. Prefeitura Municipal de Piedade, senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas, por sua sessão municipal, a prestação de contas desta Prefeitura relativa ao exercício financeiro 2011. O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos. 1. Atividades desenvolvidas, exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as realizações em face das metas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Sistema de Informações da Administração Pública, SIAP, por relatório. 3. Certidão com os nomes dos responsáveis pelo Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito, Controle Interno, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimônio, Fundos Especiais e pelas áreas de Saúde e Educação com respectivos períodos de gestão, afastamento e substituição. 4. Cópia da Lei de Fixação dos Subsídios e eventuais alterações, bem como folhas de pagamento mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e secretários municipais. 5. Balanço orçamentário individual e consolidado. 6. Balanço financeiro individual e consolidado. 7. Demonstração das variações patrimoniais individual e consolidado. 8. Balanço patrimonial individual e consolidado. 9. Cópia do balanço patrimonial do exercício anterior consolidado. 10. Cópia do boletim de caixa e bancos de 31 de dezembro, respectiva conciliação bancária, informada no sistema Aldesp. 11. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, CRC. 12. Relação dos auxílios e subvenções recebidos do Estado, contendo órgão, concessor, objeto, valor e data do recebimento. 13. Relação dos auxílios e subvenções recebidas da União para a área da saúde, contendo órgão, concessor, objeto, valor e data do recebimento. 14. Relação das licitações realizadas separadas por modalidade, contendo números do processo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor, valor e data de eventual contrato, identificando as pertinentes à saúde e ao ensino. 15. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inegibilidade de licitação nos casos enquadrados de ratificação do ato previsto no artigo 26 da Lei Federal número 8666/93 e suas alterações, contendo número do processo, data da abertura, objeto, prazo, valor, fornecedor e data da publicação da ratificação, identificando as pertinentes à saúde e ao ensino. 16. Relação de contratos e convênios com órgãos públicos. 17. Relação dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos firmado ou em vigor no exercício em exame, constatando, contratando, objeto, data de início e encerramento dos ajustes, órgão, comissão ou responsável pela fiscalização da execução do ajuste. 18. Relação dos contratos de programas firmados no exercício com consórcio público no âmbito da gestão associada de serviços públicos, bem como de eventuais alterações, contendo número ao ajuste, data da assinatura, contratado, prazo e resumo das obrigações, indicando os quantitativos previstos. 19. Declaração negativa dos contratos de programas firmados em entes federativos. 20. Relação de subvenção concedida ao terceiro setor informado no sistema Aldesp. Declaração negativa de obras de arte e objetos históricos adquiridos no período. 22. Relação dos processos de furto e extravio de bens permanentes, exclusivamente consoantes ao artigo 37 da LCE número 709, de 14/1/93, contendo número do processo de origem, ocorrência, furto, extravio, roubo ou incêndio, descrição completa do bem permanente, número do patrimônio, BO, data da ocorrência, autoria, situação da sindicância, não instalada ou em andamento, encerrada com a conclusão pela responsabilidade ou não, e data da baixa. 23. Relação de pagamentos de precatórios. 24. Declaração negativa de ações negociadas. 25. Declaração negativa sobre a participação em sociedades de economia mista, empresa pública e fundações. 26. Cópia da publicação anual dos valores, dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos. 27. Cópia da norma instituidora do Conselho do Fundeb. 28. Cópia da lei que dispõe sobre o estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério, atualizada. 29. Cópia do termo de convênio e respectiva lei da municipalização do ensino. 30. Cópia da lei municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiamento. 31. Cópia do plano municipal e respectiva programação anual da saúde aprovados pelo Conselho Municipal da Saúde, CMS. 32. Cópia da lei de criação do Fundo Municipal de Saúde, FMS. 33. Cópia da lei de criação do Conselho Municipal da Saúde, CMS. 34. Certidão contendo a composição do CMS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços. 35. Cópia do relatório de gestão evidenciando os resultados alcançados com a execução da programação anual da saúde. 36. Cópia do protocolo de entrega dos SOPS e carta dirigida ao Conselho Municipal de Saúde, devidamente vistada pelos seus membros. 37. Declaração negativa de despesas em virtude de contratos de rateio. 38. Declaração negativa de ocorrência de alteração ou extinção de contrato de consórcio público. Procurando-nos, presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários, apresentamos a Vossa Excelência o protesto de nosso respeito e consideração. Piedade, 30 de dezembro de 2011, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 17 de 2012 será encaminhado às comissões. Prestação de contas fica à disposição na Secretaria da Câmara. Passamos à leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 21/2012. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe se irá substituir as câmaras instaladas na Praça da Bandeira e Coronel João Rosa por outra de alta resolução, bem como disponibilizar esses recursos nos outros pontos de táxi do município. Se sim, em quanto tempo será providenciado? Se não, por quais motivos? Em anexo abaixo assinado dos taxistas, fazendo essa reivindicação. Justificativa: esses profissionais prestam relevantes serviços ao nosso município e, no decorrer dos anos, cada vez mais, vem sofrendo violência, 3 homicídios e inúmeros assaltos, como todos nós temos conhecimento. Dessa forma, no intuito de inibir a ação desses marginais, pedimos em caráter de urgência que seja feito contrato com a empresa responsável, a Consegue, para que substitua as câmaras atuais por outras mais modernas e que sejam instalados novos do mesmo padrão nos demais pontos de táxi e que todas permaneçam constantemente ligadas para auxiliar a identificação dos suspeitos, porque como está atualmente contribui para a impunidade. Os taxistas da cidade estão revoltados e pedem melhorias nesse sistema de monitoramento. Após o assassinato com requintes de crueldade do taxista José Abílio de Oliveira, pessoa muito conhecida e conceituada em nosso município, o que deixou perplexa a nossa população. Seus colegas vieram a esta casa fazer esta justa reivindicação que esperamos seja atendida pelo chefe do Executivo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de abril de 2012, vereador Adilson Castanho, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pita de Camargo Filho, Gerson Xavier Pereira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Décio Alves Vieira, Geraldo Amancio Vieira, José Donizete da Silva e Norte Oxil Nakayama.
Requerimento número 21 de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Desculpa, é uma só, é da indicação.
Indicação 43/2012, Câmara Municipal de Piedade. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam recolocados contêineres de lixo no bairro do Caetezal de Baixo. Justificativa: essa reivindicação visa atender os moradores do local, uma vez que a população tem dificuldade em depositar de forma adequada, visto que tem contêiner muito perto do rio e, quando enche, cai sobre o rio, causando transtorno aos usuários, razão pela qual solicitamos providências. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de abril de 2012, vereador Décio Alves Vieira.
A indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, vereador Adilson Castanho. Excelentíssima senhora vice-presidenta, nobres secretários, secretária desta casa, nobres colegas vereadores, imprensa, população presente, profissionais da área de educação que se encontra nesta casa. Faço uso dessa tribuna mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me dado vida, saúde e também discernimento no trabalho que temos desenvolvido nesta casa. E mais uma vez venho a esta tribuna para dizer da grande importância de uma Câmara atuante. Por que que falo isso? Há mais de um ano atrás, travamos uma discussão, um embate, no âmbito do município, no qual discute o plano de carreira dos profissionais da educação. Tivemos audiências públicas. Foi apresentado nesta casa um plano de carreira e, após nós vereadores tomarmos posicionamento contrário àquele plano de carreira, o prefeito veio a retirar o projeto de lei desta casa, encontrou resistência e nós provamos, digo que nós provamos porque é um trabalho de todos os vereadores, cada um desenvolve de uma forma, mas a compreensão é de todos. Quando chamamos nós essa discussão para a Câmara Municipal, fizemos esse enfrentamento ao Executivo e no dia de hoje, graças a Deus, prova que a Câmara tinha razão quando discutiu o assunto. Tivemos uma audiência pública no qual esteve representando o MEC em nosso município, a senhora Yara Bernardes. E naquela ocasião, vou usar esse termo, ela jogou um balde de água fria em mais de 30 profissionais da educação. Todos trabalhadores, me admirou muito naquele momento não receber o apoio de uma pessoa que é do Partido dos Trabalhadores. E naquela ocasião despertou que nós tínhamos razão no que discutia e hoje ficou provado que as auxiliares de professoras, das mais de 30, somente 17 não foram enquadradas ao plano de carreira. Mas hoje, por direito, elas estão asseguradas em um projeto de lei no qual garante e assegura os seus salários. Deu mínima diferença relacionado ao que recebia de salário, mais o bônus repassado pela prefeitura. É na ordem de R$ 1.315,52. E se fará jus a todos os reajustes, como é, de todas as formas. Embora não esteja no plano de carreira da educação, mas está na reforma administrativa do município. E é o direito que nós brigamos desde o primeiro momento que essas pessoas teriam. Graças a Deus, tenho isso como uma vitória, não só minha, mas dessa casa, que discutiu o assunto, que enfrentou por diversas vezes audiência pública, no qual tinha 4 ou 5 advogados a favor do Executivo, tentando derrubar o que nós levantamos como tese e o que hoje prova que é de direito de todos dessa área. Então é bastante importante. Também apresentamos aqui mudanças junto ao plano de carreira. E essas mudanças também foram aceitas pelo Executivo e foram mudadas junto ao plano de carreira. A questão da formação das comissões, que irá discutir a vida do profissional. Terá um profissional de cada segmento representando, poderá montar as chapas e disputar eleições, no qual vocês, profissionais da educação, não ficarão na mão de partidos políticos. Não estou falando de hoje, estou falando da vida de vocês. Não são cargos de comissão que vão decidir o futuro de vocês na questão evolução funcional. São os profissionais da educação que montarão essas comissões, que formarão essas comissões para discutir a vida de vocês, para tratar dos assuntos relevantes da área da educação. Também tem mais uma mudança que foi feita no que diz respeito àquela tabela de evolução funcional, que era bastante confusa, né? Que ela se vai até a linha G, muita gente não entendia, mas como que de 5 em 5 anos é avaliação, como que nós vamos conseguir atingir? Na verdade, era uma coisa que estava mal redigida, mal explicada no projeto de lei. A linha G é somente para aquelas pessoas com mais tempo de serviço, com mais especializações, com mais evolução no dia de hoje. Vamos dizer dessa forma. Então, isso também foi mudado. Hoje está bem explicado junto ao plano de carreira. Também tem mais uma mudança que foi feita, que não vem de momento à minha mente, se o nobre vereador Norton pudesse me ajudar aqui, das exigências feitas na audiência pública, mas é uma mudança, é uma relacionada... Ah, sim. É o artigo 70 do projeto de lei. Muito obrigado, agradeço. O artigo 70 do projeto de lei que fala da questão evolução funcional. Então, de 5 em 5 anos, os profissionais seriam avaliados. Caso ele tirasse uma licença muito extensa, ele perderia esses 5 anos. Teria que começar do zero novamente a contar a pontuação para que ele tivesse essa avaliação. Também é uma transformação, é uma mudança ao projeto de lei que foi proposto por essa casa e também foi aceito. Na verdade, quem passar por esse processo, ele perderá somente aquele ano. Vamos dizer que a pessoa tem 4 anos e meio, não voltará a contar a zero. No próximo ano, iniciará do 4º ano já existente. Então, acho que isso é o que cabia à Câmara na questão salário, aumento de salário. Infelizmente, a Câmara não pode legislar nesse sentido, que é onerar os cofres públicos. Nós não temos essa autonomia. E também, como já falei nessa tribuna, volto a repetir, somente conseguirá aumentar verdadeiramente o salário dos professores, dos profissionais da educação, caso seja mais enxugado, que fica mais enxuta a questão da folha. Só assim vocês conseguirão ter verdadeiramente um aumento salarial, porque a folha é carregada através de cargos e comissões e assim por diante. Então, eleva o valor da folha e não consegue fazer esse aumento na questão salarial. Também ficou garantido um bônus de R$ 100 mensalmente para aquelas que não interromperem o mês de trabalho. Então, são esses os apontamentos que tenho a fazer. Também fizemos um requerimento a pedido dos taxistas, como foi debatido aqui a questão da Câmara, das câmeras, foi debatido nesta casa, foi debatido aqui na Câmara, na sessão passada, e está aqui um requerimento aprovado e assinado por todos os vereadores no sentido de solucionar aquele problema. Então, o que diz respeito à Câmara, nós estamos tentando, da melhor maneira, desenvolver e representar os nossos munícipes. Sei que somos falhos, somos seres humanos, mas a gente tenta todos os dias e discute e debate. E, mais uma vez, essa Câmara mostrou que está com a razão e conseguimos essas mudanças junto ao plano de carreira, que eu acho que é para o bem de todos. Era só, muito obrigado. Próximo vereador, o nobre vereador Norto Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras presentes nesta Casa de Leis. Gostaria de agradecer a leitura do nobre colega Valdir, que é onde ele leu um trecho do nosso livro sagrado, e que deixou bem claro um trecho que eu gostaria de citar novamente, abre aspas, prepara a tua palavra e será ouvido. Amigos, hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu lembro quando fomos convidados a participar de uma reunião, o vereador Adilson, nobre presidente, na época membro da Comissão de Justiça e Redação, e eu, presidente da mesma comissão, a conversar com as auxiliares de professores. Nos colocaram o seu sofrimento perante ao trato que estavam recebendo da educação no nosso município. E ali, depois de algumas horas, saímos com um compromisso, o vereador Adilson e eu, não deixaríamos vocês na mão. Vocês estavam receosos, mas nós falamos, pode confiar, nós vamos lutar até o fim para concretizar o que se hoje realiza. O nosso prefeito protocola hoje, garantindo os direitos dessas funcionárias. Depois de 2 anos e meio de luta, é de se emocionar. Mas eu posso falar que valeu a pena. O projeto hoje protocolado é uma vitória de todos nós, porque todos os vereadores abraçaram essa causa. A mudança de nomenclatura, uma simples mudança, entre aspas, né, de auxiliar de professor para agente da educação, garante os direitos adquiridos das antigas pagens. Hoje elas podem falar que tem uma lei que trata, especificamente, trata de vocês. Essa vitória é dedicada a vocês, que acreditaram na nossa palavra e que estão aqui hoje testemunhando esta conquista. É gratificante poder subir à tribuna e falar que nós conseguimos. Conseguimos, degrau por degrau, conseguir os nossos objetivos com perseverança. E sempre com o apoio de vocês. Que sempre tinha uma passando na frente do meu escritório. Aí, Norton, vamos lá, vamos, a gente vai conseguir. Estou mentindo? Elas sempre acreditaram. Quando da última vez que eu estive com o nosso prefeito, eu ouvi uma frase que, olha, que eu balancei. Ele disse, elas vão ter que procurar os direitos delas. Certo, vereador? Nobre presidente. E o que que nós fizemos? Batemos firme. Falando, não é justo. Nós temos que ter uma solução. Na hora que eu cheguei aqui hoje, que o nobre presidente me chamou na sala dele para mostrar o projeto, minhas pernas balançaram de alegria. Porque não era justo fazermos um projeto onde considerávamos a educação importante e deixar 30 profissionais de lado.
Permite uma parte, nobre vereador.
Pois não, nobre presidente.
Vale lembrar que tudo o que acontece dentro do município é transitório, muda de prefeito, né? Não somos nós aqui eternos na Câmara, mas o procedimento, o andamento do município depende dos trabalhadores. E se no passado um erro de nomenclatura, um erro de um concurso público, não são os profissionais que devem pagar por isso. E se o município assumir a verdadeira responsabilidade que é dele, até o momento elas serviram, educaram junto ao nosso município e hoje não tem esses direitos, seria uma derrota muito grande para esta casa, mas graças a Deus vencemos mais uma. Obrigado.
E é isso que eu gostaria de frisar. É uma vitória em cima da justiça. O que é justo? Nós, uma casa de leis, não poderíamos deixar de lado uma causa tão nobre. Defender aqueles que mais precisam da gente. E eu coloco isso também aos professores, às vice-diretoras. Nós queríamos um projeto, infelizmente não é um projeto ainda ideal para vocês, é uma semente, mas agora eu posso falar, é uma semente boa. É uma semente que está crescendo, vai crescer, e futuramente Tenho a certeza, se não formos nós que estivermos aqui, mas outros estarão aqui para colher os frutos que hoje é plantado. Nós estamos tentando fazer o melhor para cada um de vocês. Não é o melhor para mim, para o vereador Adilson, para o vereador Geraldo, para a vereadora Xuca. Não. É o que é melhor para a população. E principalmente aqueles que educam nossos filhos. Que hoje é 80% da educação de uma criança, é o professor que coloca que o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro. Nada mais justo do que respeitarmos e aceitarmos essa imposição que hoje nos é colocada. O trabalho de vocês, da educação, é e sempre será muito importante. Este país, não só Piedade não, este país não vai crescer, não vai passar realmente para o primeiro mundo, enquanto não tivermos uma educação de boa qualidade. E é isso que eu espero de vocês. Com um plano de carreira que ampara cada uma no seu futuro, eu espero agora que dediquem somente à educação e que transforme nossos filhos em verdadeiros homens. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo mais vereador inscrito ao tema livre, consulto os nobres pares, temos somente um projeto de lei na ordem do dia, se podemos dispensar o intervalo regimental. Uma vez aceita pelos nobres vereadores, passamos à ordem do dia, projeto de lei número 5 de 2002, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que institui o Dia Municipal de Inclusão do Autista e das Outras Providências. Está em segunda discussão o projeto.
Nobre presidente desta Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população, trabalhadores da educação presente hoje na sessão, acompanhando nossos trabalhos. Meu boa noite a todos, a todas. Queria fazer um relato um pouco sobre a questão do autismo, do qual nós propomos um projeto que foi votado em primeira votação na semana passada, do qual eu queria agradecer a cada vereador e a vereadora Xuca pelo voto favorável do nosso projeto. Ontem eu estive na cidade de Sorocaba acompanhando a caminhada do AMAS, lá de Sorocaba, que é uma instituição muito conceituada, muito respeitada, que trata dessa questão do autista. Estive acompanhando diversos moradores aqui de Piedade e a gente tem observado que a rede pública de saúde, infelizmente, não... Né, vereadora Xuca, você que tem bastante experiência na área, não faz ainda um atendimento adequado a esse quadro, a essa síndrome. Até porque é uma síndrome recém-estudada, vamos dizer assim, que se coloca hoje como uma nova síndrome dentro do meio da saúde, inclusive no SUS. E hoje, guardadas aí as coincidências, hoje é o Dia Mundial de Inclusão e de Conscientização pela Inclusão do Autismo. E aí, se me permitir, senhor presidente, tem o projeto de lei do qual eu queria tratar, que é do nobre deputado Hamilton Pereira, que foi vetado pelo governo do Estado de São Paulo, projeto de lei número 266 de 2009, que foi vetado, aprovado pela Assembleia, mas vetado, e que dava maiores condições dentro do sistema SUS de atendimento ao autista, à síndrome do autismo. Mas foi vetado, é uma luta do mandato do Hamilton e de outros deputados, inclusive, não só do Hamilton Pereira, para que esse projeto volte na pauta do Estado e que a gente possa atender de melhor forma aos portadores do autismo. Mas eu queria ler, para que a gente pudesse compartilhar um pouco sobre essa questão do autismo, eu queria ler hoje uma matéria que saiu no dia 30, na Globo, que fala um pouco sobre o que é o autismo, quantas crianças, como que funciona e tal. Então eu queria compartilhar com vocês o texto. No dia do autismo, 2 de abril, a ONU pede conscientização e inclusão. O Brasil não tem estatística sobre o autismo. Mas os Estados Unidos e a Europa já se fala sobre a maior epidemia do mundo, saltando de um caso a cada 2.500 pessoas na década de 1990 para o número assustador atual de uma pessoa com autismo a cada 120. Estimou-se em 2007 que no Brasil, país com uma população de cerca de 190 milhões de pessoas, naquele ano havia cerca de 1 milhão de casos de autismo. Segundo o projeto Autismo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, no mundo há mais de 35 milhões de pessoas com autismo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. A fim de alertar o planeta para essa tão séria questão, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou em 2008 o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, World Autism Awareness Day, no dia 2 de abril de cada ano. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou a importância da inclusão social. Lembremos-nos que cada um de nós pode assumir essa responsabilidade. Vamos nos unir às pessoas com autismo e suas famílias para maior sensibilização e compreensão, disse ele na mensagem de 2010, mencionando ainda a complexidade do autismo que se precisa de muitas pesquisas. Vários países aderiram à campanha. Grandes construções ao redor do mundo se iluminaram de azul como manifestação em favor dessa conscientização no dia 2 de abril, como prédio Empire State em Nova York, nos Estados Unidos, este ano, repetindo o feito em 2011, monumentos de várias cidades brasileiras se iluminarão de azul para marcar a data, junto com a realização de cursos, seminários, caminhadas e vários outros eventos que envolvem a comunidade no conhecimento e conscientização sobre a causa. No Brasil, é preciso alertar, sobretudo, as autoridades e governantes para a criação de políticas de saúde pública para o tratamento e diagnóstico do autismo, além de apoiar e subsidiar pesquisas na área. Somente o diagnóstico precoce e, consequentemente, iniciar uma intervenção precoce pode oferecer mais qualidade de vida às pessoas com autismo para seguir, iniciarmos estatística na área para termos ideias da disseminação dessa realidade no Brasil e mudá-las. Nosso objetivo maior é levar a informação a todos, porque sabemos, há muitas famílias onde crianças e jovens, dentro do aspecto do autismo, permanecem sem diagnóstico e sem acompanhamento especializado, sendo tratados, quiçá maltratados, como pessoas estranhas, esquisitas, mal educadas. Queremos que uma campanha de esclarecimento ofereça a estes cidadãos que vivem apartados da sociedade a oportunidade de reconquistar sua dignidade. O autismo é tratável. Com dedicação, paciência e as intervenções adequadas, nossas crianças e jovens serão adultos incluídos, produtivos e respeitados. Esta conscientização é necessária para que os pais busquem intervenção para suas crianças e jovens e para que os governantes se sintam compelidos a promover políticas públicas de saúde adequada. O autismo faz parte de um grupo de desordens do cérebro chamado de transtorno invasivo do desenvolvimento, TID, também conhecido como transtorno global do desenvolvimento, TGD. Para muitos, o autismo remete à imagem dos casos mais graves, mas há vários níveis dentro do espectro autista, nos limites dessa variação. Há desde casos com sérios comprometimentos dos cérebros a raros casos com diversas habilidades mentais. Com a síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo, atribuído inclusive aos gênios Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart e Einstein. A medicina é a ciência de um modo geral, sabem muito pouco sobre o autismo, descrito pela primeira vez em 1943 e somente em 1993, incluído na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, da Organização Mundial da Saúde, como um transtorno invasivo do desenvolvimento. Muitas pesquisas ao redor do mundo tentam descobrir causas e intervenções mais eficazes e a tão esperada cura. Atualmente, diversos tratamentos podem tornar a qualidade de vida da pessoa com autismo sensivelmente melhor. Essa é uma breve explicação e fala um pouco da questão que hoje é o dia 2 de abril, o dia de inclusão do autista. Aí muitos perguntam para mim, mas como que você chegou a propor esse projeto, a falar um pouco sobre esse assunto, a levar essa dinâmica, essa questão ao assunto? Se me permitam, presidente, acho que eu não estou estourando o tempo, rapidamente. Recentemente, há algum tempo atrás, aí, há cerca de 3-4 meses, me permita não comentar o nome da pessoa, o cidadão chegou para mim chorando, e naquele dia, naquele mesmo dia, ele tinha havia sido diagnosticado, né, a médica tinha passado para ele que o filho dele era autista, né, um amigo meu, amigo pessoal, inclusive, bastante amigo mesmo, e ele perdeu o chão naquele dia, e a primeira pessoa que ele encontrou, ele desabafou, e para mim foi bastante emocionante, e foi que me levou a debater isso. Aí, eu fui procurar dentro da administração algumas ferramentas que pudessem ajudar esse cidadão, mas infelizmente, para o autista não tem nenhuma ferramenta de interação junto à administração, nem na parte social e nem na saúde. Então, fica muito difícil... Lógico, não, Vedra.
Então, não deixa de ser um projeto muito importante, mas nós precisamos trabalhar pela nossa saúde para ter
geral,
profissionais competentes, porque até hoje, em Piedade, nós não temos um neurologista. E precisamos neurologista,
muito
do
bem,
psicopedagogo, do fonoaudiólogo,
muito
nós
bem,
precisamos de uma equipe para tratar muito os
bem,
autistas.
Muito oportuna a sua fala, viu, nova vereadora? Na verdade, é exatamente isso. Os médicos ainda não conhecem sobre o assunto, muitos ainda estão se inteirando sobre isso, né? Então tem muita dificuldade. Hoje, você chega na fono, por exemplo, da prefeitura, ela não vai saber lidar com a síndrome do autismo. Acho que é nessa linha que a vereadora coloca. Então é muito importante, inclusive na escola. Aí eu queria chegar na questão da educação. Nós propomos recentemente ao prefeito para que faça, através do AMAS, o AMAS tem alguns cursos que levam essa dinâmica, esse trabalho, aos professores, ao pessoal da creche, para que todos tenham conhecimento sobre o assunto específico. Ninguém conhece ainda, é uma coisa nova. Então, muito oportuna a sua fala, nova vereadora, e eu tenho certeza que esse dia de conscientização traz à tona a realidade nossa. Hoje, o que nós levantamos recentemente são cerca de 20 autistas na cidade, acredito eu que deve ter muito mais, porque muitos ainda não têm o diagnóstico do autismo, né? Mas é um debate que vem à baila e que é super oportuno. Até o novo vereador Adilson também tem um projeto nessa linha, né, novo presidente, que fala um pouco sobre a questão do autismo. Então é muito importante que a gente traga esse debate à tona e que essas pessoas possam ser atendidas de forma adequada no nosso município. Quero reforçar, ontem eu estive lá no AMAS, fui muito bem acolhido lá com o pessoal do AMAS. Queria deixar isso público, né? O pessoal de Piedade foi muito bem acolhido, eles estão dando uma certa sustentação para a gente, para que a gente possa trazer esse debate aqui no município. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos.
Continua em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto na pauta da ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.